Laura Almeida tem 28 anos, é de Santa Maria da Feira e está na Polónia. A relação com este país começou em 2018, na cidade de Varsóvia, e depois de uns meses em Portugal, regressou à Polónia e está nesta altura na cidade de Cracóvia. Bem feitas as contas, são praticamente 4 anos a viver na Polónia. Vamos ao pontapé de saída desta história, Laura, e perceber o que é que a fez na altura, em 2018, trocar Portugal pela Polónia, deixar o nosso país e começar a escrever esta história de portuguesa no mundo.
Começando então pelo princípio, no fundo, na altura, estando a passar por algumas dificuldades, tanto do ponto de vista financeiro, alguma dificuldade em encontrar trabalho em Portugal, passava eu, após ter tentado terminar a minha universidade, não tive possibilidade, portanto estava realmente numa fase de muitas dificuldades e, como a gente costuma dizer, muda que Deus ajuda, fui atrás de uma nova oportunidade e achei realmente, após algumas pesquisas, que a Polónia poderia ser um ponto de partida. Na altura, um país de um custo de vida bastante mais baixo que a realidade europeia, na altura, e com alguns potenciais de ganho que me permitiriam uma vida confortável. Então, no fundo, foi isso que me incentivou a tentar procurar, como jovem, a querer procurar um futuro melhor. Foi isso que me levou a sair do meu país.
Oh, Laura, mas a ideia da experiência internacional era uma ideia presente? Era um objetivo para si? Ou, de facto, são estas circunstâncias, estas dificuldades que a fazem olhar para o estrangeiro, neste caso para a Polónia, como uma oportunidade?
Sem dúvida que ficar no meu país era aquilo que eu tinha em mente. Nunca me tinha passado pela cabeça enquanto criança, adolescente, e até aí aos meus 20, 21, 22 anos, nunca me tinha passado pela cabeça sair do meu país. Aliás, até lembro-me, e a minha mãe muitas vezes me comenta que não sabe como é que eu mudei tanto, que realmente na altura não era parte dos meus planos. Mas realmente foram certas circunstâncias de dificuldade. Também na altura tive uma cirurgia ao joelho que me afastou de uma das minhas grandes paixões, que era o futebol. Então nesse meu momento mais instável e bastante tristeza, de certa forma, acabei por pensar, já não tenho nada a perder, tenho de mudar, tenho de arriscar, sair da zona de conforto.
E foi o que fez em 2018 e rumou à Polónia. Que memórias guarda do primeiro encontro com este país?
Eu, primeiramente, cheguei cá numa altura de bom tempo. Muita gente me questiona em relação às temperaturas, como é que é a viver cá, porque tem sempre aquela ideia de ser um país frio, de ser um país de temperaturas negativas. Efetivamente, o inverno é assim, mas cheguei cá no verão e fiquei logo com uma sensação muito positiva. A única coisa que se calhar noto de diferente foi algum choque cultural, mas as pessoas receberam-me bem em geral, foram todos bastante simpáticos, tanto entre os polacos como até mesmo a comunidade internacional e especificamente a comunidade portuguesa. A primeira cidade a que eu rumei foi Varsóvia, a capital, onde no fundo a comunidade portuguesa é forte, e também me serviram de muito apoio. E acho que é isso que eu guardo de mais querido no coração, saber que pude contar com os portugueses para me ajudar a adaptar a uma nova realidade.
Conhecia alguém na Polónia quando aí chegou?
Tinha alguns conhecimentos de colegas, ou seja, não eram meus amigos assim de longa data, mas já tinha algumas referências, ok? Portanto, não vim assim sem saber, sem ter alguns pontos de contacto, ok? No entanto, vim um bocadinho às cegas, no sentido em que eu não tinha trabalho, na altura não tinha ainda uma equipa de futebol para jogar, porque estava afastada da modalidade, mas pouco a pouco, e chegando cá, foi muito fácil conectar-me com outras pessoas da comunidade internacional, com a ajuda das redes sociais. As tecnologias realmente são um benefício para nós, quando chegamos assim a uma realidade um pouco diferente, aí foram todos um grande apoio.
Foi mais fácil ou mais difícil do que aquilo que tinha imaginado que ia ser?
Honestamente, e é uma pergunta engraçada, no meu primeiros 2, 3 meses foi mais fácil do que aquilo que eu pensava, e depois tornou-se mais difícil do que aquilo que eu pensava. Talvez pela distância, pelas saudades, por sentir falta da família, por começar a entender de forma mais evidente as diferenças culturais, a dificuldade de não saber o idioma, por exemplo. Aí depois sim, creio que se tornou mais difícil. Quando completei talvez 8 meses a 1 ano, aí sim eu comecei a sentir as verdadeiras dificuldades.
Há quem diga que naquela fase inicial é a chamada lua de mel, é como no casamento, não é? Aqueles primeiros meses corre tudo muito bem, é tudo muito bonito, é tudo novidade e não nos apercebemos do quão difícil, aquele desafio pode ser. Acha que foi isso que aconteceu consigo?
Exatamente, aquela ilusão inicial, o começar a conhecer é tudo novidade, efetivamente. As pessoas têm um bocadinho mais de paciência também para ajudar. Depois, à medida que o tempo passa, as pessoas têm as suas vidas, precisam de voltar às suas realidades e as coisas tornam-se um bocadinho mais difíceis, sobretudo se não conhecemos o idioma e sabendo, claro, que o polaco é um idioma tão diferente do nosso, uma família de idiomas que não tem qualquer conexão com a nossa, e ainda hoje é o dia que eu não consigo ter uma conversa de princípio ao fim em polaco, mas estou a aprender.
Mas já consegue perceber algumas coisas, mesmo que ainda não dê para manter uma grande conversa em polaco, já se consegue desenrascar, como a gente costuma dizer.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. E até mesmo nos contextos em que eu me insiro diariamente, ou seja, tanto no contexto de trabalho como no futebol, porque felizmente já pude regressar ao futebol e jogo cá na Segunda Liga. Ou seja, nestes contextos em que eu tenho que lidar com o idioma diariamente, isso facilitou-me imenso, não é? A aprendizagem. E em termos de compreender, efetivamente eu tenho já uma compreensão muito, muito vasta, permitindo-me estar num ambiente em que consigo estar bem, consigo entender o que se passa à minha volta, não me sinto tão deslocada, digamos assim, mesmo quando se fala apenas o polaco. Agora, realmente, fazer a conversa, criar as frases e fazer-me entender, aí já é mais complicado. Só no contexto do futebol é que talvez eu consiga me comunicar melhor, é porque era necessário para que dentro de campo as coisas funcionem melhor.
Já vamos entrar em campo porque já percebemos que o futebol assume aqui um papel importante. Logo no início, falou do futebol como uma das suas paixões e já percebemos que voltou a entrar em campo, portanto, pelo menos aquela questão do joelho foi ultrapassada, mas já vamos para dentro das quatro linhas. Para além da língua, há muitas outras coisas que são diferentes aí na Polónia. Os hábitos, os costumes, certamente a forma de viver o dia a dia. A que é que foi mais difícil adaptar-se, Laura? O que é que estranhou mais?
Penso que inicialmente foi a questão de serem naturalmente um povo um pouquinho mais frio, um pouco mais difícil de chegar ao coração. Ou seja, nós, os portugueses, somos um bocadinho mais abertos, mais, passo a expressão, mais quentes, em que facilmente nos conectamos com pessoas como se já as conhecêssemos há imenso tempo. Aqui, se calhar, foi essa a maior dificuldade, é porque percebi que realmente se demora mais tempo a estabelecer essa conexão, mas efetivamente quando conseguimos, encontramos amigos que podem ser amigos para a vida, e isso é uma parte bonita da minha experiência. Mas foi efetivamente esse distanciamento inicial que existe, é mais difícil chegar-lhes ao coração do que aquilo que seria ao povo português.
Mas no que toca aos hábitos, aos costumes, tradições, algum aspecto que a tenha surpreendido?
Surpreende-me um bocadinho a forma como organizam as refeições. Ou seja, nós temos muito aquele hábito de ter o pequeno almoço, né? O almoço e o jantar, e eles chamam o jantar àquilo que é o almoço, ou seja, eles não têm muito hábito de ter aquele jantar como o nosso, depois comem qualquer coisa à meia da tarde e está feito. Ou seja, tem assim uma forma de organizar as refeições um bocadinho diferentes, um bocadinho distintas, e isso no início foi um bocadinho difícil, por exemplo, na questão de combinar saídas com amigos, em que os hábitos eram completamente diferentes, ou seja, para eles não faz sentido nenhum as pessoas combinarem uma saída às 10 da noite. Ou seja, é uma coisa que para eles já é muito tarde e que seria normal fazê-lo às 6 ou às 7 da tarde. Ou seja, é bastante diferente.
E já se rendeu a estes hábitos, a estes horários, ou vai de alguma forma fazendo uns horários semelhantes àqueles que tinha em Portugal?
Parcialmente, ou seja, acho que encontrei um ponto médio em que realmente continuo a ter uma rotina muito semelhante, adaptando um bocadinho aos horários, até porque para me adaptar também à realidade do meu trabalho, e poder adaptar tudo e encaixar tudo, como trabalhando, jogando futebol e tendo os meus hobbies, é muito importante. Mas acho que contribuiu bastante para ter um estilo de vida que é muito mais saudável. Ou seja, vejo grandes vantagens na forma como os polacos organizam o dia a dia deles.
Como é que são os polacos, Laura?
Como eu mencionei, difíceis. Difíceis de chegar ao coração. Mas são muito bem dispostos, quando realmente estabelecemos essa conexão e essa amizade. Penso que será isso que os marca mais. Ou seja, demora, mas efetivamente são pessoas bem dispostas, com sentido de humor, gostam de celebrar, gostam de sair, gostam de estar em conjunto com as outras pessoas. E se realmente estabelecermos essa conexão, são pessoas que estão prontas para ajudar.
No meio de todas estas diferenças, não só as culturais como as sociais, é possível sentirmo-nos em casa? Sente-se em casa na Polónia?
Sempre que jogo futebol, sim. Ou seja, acho que é o futebol que me traz um bocadinho essa sensação de estar em casa. Foi provavelmente um dos motivos pelos quais, embora tendo regressado a Portugal, terminei voltando à Polónia. Porque foi na Polónia que eu tive a possibilidade de regressar, aos relvados, e como é uma grande paixão, teve um grande significado para mim, então eu tenho um carinho muito grande pela ideia da Polónia, porque foi a Polónia que me trouxe de regresso àquilo que eu acho que me define como pessoa, não é? Então, sim, faz-me sentir em casa nesse sentido, e aqui faz sentido. E tem sido uma experiência muito, muito enriquecedora para o meu desenvolvimento pessoal.
Laura, esta experiência de alguma forma é vivida a dois tempos ou em dois momentos, não é? Porque há a primeira ida para a Polónia, depois o regresso a Portugal e, entretanto, o regresso à Polónia. Está numa cidade diferente, sei que passou por diferentes cidades aí na Polónia. Há muitas diferenças de cidade para cidade? Notam-se grandes diferenças entre os polacos, de Varsóvia e os polacos de Cracóvia, onde está nesta altura?
Sim, efetivamente. Nota-se diferentes influências. Acredito, talvez, pelo impacto que teve a história, a forma como Varsóvia sofreu anteriormente pelas questões relacionadas à guerra, talvez tenham tido uma influência um bocadinho diferente em relação a Cracóvia. Acho as pessoas de Cracóvia muito mais acessíveis, muito mais parecidas com o povo português. Enquanto que em Varsóvia, talvez também por ser uma capital, ok? As pessoas são mais apressadas, são mais estressadas, é um ritmo de vida completamente diferente. E como eu venho de uma cidade pequena, como mencionou Santa Maria da Feira, uma das freguesias de Santa Maria da Feira, estou habituada a realmente um ambiente um bocadinho menos metropolitano, e talvez por isso aqui, neste momento, me tenha adaptado muito facilmente. É algo um bocadinho mais familiar para mim, me parece.
Já sabemos que o futebol tem aqui um papel importante, mas a vida, ou a sua vida, a vida da Laura, não se faz só de futebol. Sei que tem um outro projeto profissional em mãos, sendo que o futebol é nos pés. Como é que divide os seus dias? Como é que faz esta gestão entre a profissão e o futebol?
Ora bem, neste momento, considerando que não é possível, não é apenas jogar futebol, pelas condições que ainda o futebol feminino não tem a possibilidade nem as condições para dar, não é, para oferecer, o que eu faço é procurar todos os dias ter uma rotina de acordar cedo, fazer já um pequeno treino matinal com pequenos exercícios que possam ajudar também em questões de prevenção de lesão, até porque eu já venho de um histórico de lesões que eu pretendo evitar, né? Ao máximo, não quero passar pela mesma situação novamente. Flexibilidade, depois vou para o trabalho, não é? Fazer as minhas 8 horas como qualquer outra pessoa no mundo profissional, e depois, após o trabalho, vou diretamente para o treino. Tenho mais ou menos 45 minutos para chegar ao treino. E faço o meu treino com a minha equipa e vou para casa a descansar, recuperar, fazer a minha rotina normal para que no dia seguinte voltamos outra vez à luta. Portanto, basicamente tem uma agenda um bocadinho apertada nesse sentido, mas é um sacrifício que se faz de muito agrado, porque realmente é incrível que eu consiga e que a empresa para a qual eu trabalho também me permita fazer essa mesma conciliação.
Bom, então vamos lá por partes. Na primeira parte do dia, tenho um emprego, trabalho 8 horas, como já disse. O que é que faz?
Eu trabalho na indústria em termos de banco, faço gestão de equipa, passo o meu dia, né, no escritório e aqui o objetivo é, portanto, a gestão de equipas para a Revolut.
Apito para intervalo e na segunda parte vai mudar de campo. Já estamos a falar de futebol.
Exatamente, que será já dedicada ao
Que
futebol.
projeto é este em que está envolvida? Dizia há pouco que é uma equipa da segunda divisão.
Exatamente, a equipa é da Segunda Liga. O nome é Vanda Krakow. É uma equipa que já teve na primeira, que infelizmente, devido a uma reestruturação das ligas, por questões de reestruturação, acabou por descer de divisão e que tem um projeto ambicioso, eu diria, de tentar chegar novamente, não é, ao mais alto nível. É uma equipa muito, eu diria, não só ambiciosa, mas também eu chamaria uma Dream Team. Ou seja, são pessoas que se ajudam mutuamente, e tem sido realmente. Eu estou acabadinha de chegar, fui transferida há pouco tempo na janela de inverno, portanto, estou há cerca de 6, 7 semanas, aqui e tem sido uma experiência muito, muito positiva, em que a equipa me recebeu muito bem, tem sido um apoio extraordinário também na própria aprendizagem do polaco e tem muita paciência para mim, muita paciência.
Como é que é visto o futebol feminino aí na Polónia? Porque temos sempre esta questão, infelizmente ainda continuamos a ter esta questão. Acho que cada vez menos, o trabalho recente da seleção, portuguesa feminina, acho que fez muita gente olhar para o futebol feminino com outros olhos, mas a verdade é que quando se pensa em futebol, pensa-se no futebol masculino, ou quase toda a gente pensa assim. Como é que é aí na Polónia? De que forma é que se olha para o futebol jogado pelas mulheres?
Diria que se passa um bocadinho da mesma realidade. Infelizmente, ainda passa muito na sombra do futebol masculino, em que, se falarmos do futebol, naturalmente fica logo associado ao género masculino e precisamos sempre de explicar com algum cuidado que sim, jogamos numa liga feminina que funciona exatamente igual à liga masculina. E é realmente algo que eu encontro, pelo menos, 2 a 3 vezes por semana, se calha de me perguntarem. Ou seja, há bastante falta de informação, as pessoas não têm, não lhes chega essa informação de que existe uma liga feminina, de que elas competem tal e qual, de forma federada, de forma organizada, tal e qual como os homens, e acaba por ser, às vezes, um bocadinho triste perceber essa realidade. Mas também é para isso que nós jogamos, é para levar o futebol a ser conhecido, é por isso que insistimos, é por isso que continuamos. E acredito que aos poucos vai mudar. É muito importante ter pessoas envolvidas nos projetos que tenham muita paixão por aquilo que fazem, acima de tudo. E tive a sorte de contactar nos clubes por onde passei com pessoas que fizeram muito a diferença para o futebol feminino. Mas ainda falta muita coisa ser desenvolvida, ainda há muito caminho a percorrer. Mas está na direção certa.
Laura, tem 28 anos, certamente joga futebol há já alguns anos, até porque quando, logo no início da conversa, a Laura contava teve uma lesão que de alguma forma afastou desta paixão. Sente que à medida que os anos vão passando, apesar de tudo e de todo o trabalho que ainda é necessário fazer, que as coisas estão diferentes? Olha-se para o futebol feminino com outros olhos, olha-se para as mulheres que jogam futebol com outros olhos.
Efetivamente, sim. Eu jogo futebol, comecei muito jovem, talvez já lá vão 20 anos, e as possibilidades que as meninas hoje têm são completamente diferentes das oportunidades que eu tive. E até é um assunto que me deixa um bocadinho emocionada, perceber essa diferença, perceber que os sacrifícios que foram feitos por jogadoras que, no fundo, não foram valorizadas nos seus tempos, acabam agora por surtir o efeito que queríamos, que era dar visibilidade à modalidade ao ponto que realmente hoje podemos falar de uma seleção que é extremamente competitiva. Nós, neste momento, estamos, se calhar, na melhor fase que tivemos até agora, em todos os anos da seleção portuguesa de futebol feminino. E isso foi tudo graças a jogadoras que, se calhar, nunca ninguém ouviu falar. Jogadoras que ficaram para trás, que ficaram na sombra de alguma forma, mas que tiveram uma importância tremenda nesta corrida. E hoje vemos realmente outras oportunidades. Hoje há a possibilidade de as meninas sonharem em ser jogadoras de futebol profissional. Que realmente hoje existem jogadoras de futebol profissional. É uma carreira que pode ser seguida e isso é incrível. Há 20 anos eu não tinha, e acredito que a maioria das meninas com 8, 9 anos, há 20 anos atrás,
Também não
não
tinham.
tinha essa perspectiva.
E certamente muitas, e a Laura também, onde começou a jogar futebol, jogava com meninos, porque se contavam pelos dedos de uma mão as meninas que queriam jogar à bola. E hoje em dia, grande parte das escolinhas de futebol por este país fora, já são muitas as meninas e provavelmente já se consegue fazer uma equipa só de meninas e colocar meninas a jogar contra meninas, não é?
Exatamente. Isso vê-se muito. E uma das grandes mudanças que eu, se calhar, identifico e que para algumas pessoas pode parecer um detalhe simples, mas que eu acho que demonstra as diferenças, é que hoje eu caminho nas ruas, seja em Portugal, seja na Polónia, e passo por um parque e vejo pais a jogar à bola com meninas. Isto não acontecia. E é bonito.
Sem dúvida. Vamos então dar uma voltinha por Cracóvia. Se a fôssemos visitar, se arranjasse aí um tempinho entre o trabalho e o futebol, para passear connosco, onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer, Laura?
Cracóvia é muito bonito e conserva muito bem a arquitetura mais tradicional da Polónia. Acho que seria muito importante visitarem, obviamente, a Cidade Velha. Seria a melhor forma de conhecer Cracóvia, o bairro judeu, naturalmente, porque conta muito da história do país e aquilo que pelo qual eles passaram nas mãos da Segunda Guerra Mundial. E acho que, embora um bocadinho mais deslocado, seria muito importante e acho que é uma experiência que toda a gente deveria ter, a visita aos campos de concentração de Auschwitz, porque acho que nos dá uma lição de vida e uma perspectiva renovada sobre aquilo que a gente tem de ser grato todos os dias.
Fica aqui essa sugestão. Quando olha para o futuro, vê-se na Polónia durante mais alguns anos.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Gosto muito do país, gosto muito de cá estar. Como falámos anteriormente, existe uma sensação de estar em casa e isso é muito importante para que uma pessoa se sinta bem, se sinta estável e neste momento eu sinto essa estabilidade. Obviamente que eu não tenho medo da mudança, é algo que eu já perdi desde a primeira vez que saí de Portugal. E se alguma oportunidade surgir, eu não fecho a porta pelo medo de mudar, pelo medo de sair de cá. No entanto, para já, vejo um futuro estável cá. Também tenho como uma atividade extra o fazer treinos individuais para jovens, para ajudá-los a melhorar as suas capacidades para o futebol. E isso acaba por me dar mais estabilidade ainda, estar mais ligado ao futebol cá. E apoiar o crescimento desse futebol, sobretudo para as meninas, que é uma das coisas que eu me foco bastante. E então, sim, nos próximos 4, 5 anos, certamente, será a Polónia que vai ficar no meu currículo.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta experiência, Laura? O que é que uma experiência fora do nosso país, no seu caso na Polónia, o que é que uma experiência assim ensina?
Acho que a experiência e o ensinamento mais importante e mais profundo é de nos abrir os horizontes para entendermos que a nossa verdade e a nossa realidade não é absoluta. Ou contactarmos com pessoas de outros países, de outras culturas, não só com polacos na Polónia, mas com outras pessoas que, tal como eu, vieram em busca de uma nova oportunidade, de uma chance de recomeçar e perceber que não estamos sozinhos, perceber que as nossas dificuldades são as dificuldades de outra pessoa e que em conjunto nós podemos fazer as coisas brilhar novamente. Acho que será esse, se calhar, o ensinamento mais profundo, que há mais lá fora, que não somos absolutos.
Saudades de Portugal. O que é que sente mais falta do nosso país vivendo aí na Polónia?
da minha mãe e da minha irmã e do meu irmão. Acima de tudo, é da família. Sinto falta dos pastéis de nata também e do café, porque o café aqui não é tão bom como o nosso. Mas acima de tudo, é da família que sinto mais falta.
Que palavra escolhe para resumir estes últimos quase 5 anos?
Superação. Primeiramente, pelas dificuldades em que eu estava, que agora não estou. Superei as minhas maiores dificuldades, os meus maiores medos, levei-me além não só de fronteiras físicas, mas das minhas próprias fronteiras, para poder recomeçar, para poder lutar pelo meu sonho de voltar a jogar futebol, para poder ajudar outras pessoas a jogar futebol. E é só a prova de que a gente pode ser tudo o que a gente quiser, que a gente não tem que caber apenas numa caixa, que a gente pode ser tanto, tanto mais. E acho, acima de tudo, me provei a mim mesma que eu posso ser muito mais do que aquilo que eu própria esperava de mim. Então, superação será a palavra que melhor descreve tudo o que aconteceu nos últimos 5 anos.
Bom, e que este resumo esteja sempre presente, se nos dias que estão para chegar for preciso voltar a perceber que é capaz de ir mais longe do que aquilo que tinha imaginado. Muito obrigada, Laura Almeida, está na cidade de Cracóvia, na Polónia, é uma portuguesa no mundo desde 2018.